Bom dia, agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas da manhã em Cabo Verde, são 8 horas em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau e 10 horas da manhã em Moçambique e na África do Sul. Temas em foco neste noticiário.
O presidente de Angola está em presidência aberta na região do Uambo. João Lourenço vai inaugurar uma nova área habitacional no Bailundo. É uma pergunta que muitos colocam, afinal, por que falham tantos processos de paz em África? Neste jornal tentamos responder através de uma análise do Instituto Sul-Africano de Estudos de Segurança. Em Portugal, há cada vez mais pessoas que permanecem nos hospitais, mesmo depois de terem alta, um fenómeno que pode custar mais de 100 milhões de euros aos cofres do Estado.
Toda a informação já a seguir com Germano Campos.
O presidente de Angola está esta sexta-feira e sábado na província do Uambo. Durante os dois dias de visita, João Lourenço vai inaugurar a José Silva uma nova área habitacional, a centralidade do Bailundo.
Depois do Cunene e Cabinda, agora o Uambo. Em menos de dois meses, o presidente angolano intensifica a sua presidência aberta e a governação de proximidade. Para além de constatar no terreno a realidade socioeconómica das regiões, João Lourenço interage com vários estratos da sociedade e faz algumas inaugurações.
Será a inauguração da centralidade do Bailundo pelo chefe de Estado e a sua presença num outro ato inaugural, a subestação elétrica de Belém, este sob responsabilidade do Ministro da Energia e Águas, que vai cortar a fita e descerrar a placa.
Porta-voz da presidência angolana, Luís Fernando, e a agenda do presidente João Lourenço. João Lourenço, que estará no Uambo na qualidade de chefe de Estado e de presidente do MPLA, o partido no poder, e em tempo de pré-campanha, volta a dirigir um ato público com os militantes do seu partido.
Vai falar para a população num ato de massas no quadro da pré-campanha eleitoral que iniciou em Ojiva no princípio de abril, no dia 5, exatamente.
Porta-voz da presidência angolana, Luís Fernando, e a agenda do presidente João Lourenço, que trabalha nesta sexta-feira e sábado na província do Uambo.
O Uambo que recebe hoje e amanhã a visita do presidente de Angola. Na Guiné-Bissau, vai estar o presidente do Níger, Mohamed Bazoum, que realizou hoje uma visita de amizade e de trabalho. Segundo o comunicado da presidência guineense, o chefe de Estado do Níger chega ao país ao final da tarde, terá um encontro com o seu homólogo guineense, Umaru Sissoko Embaló, seguido de uma declaração conjunta à imprensa. Mohamed Bazoum participa também num jantar oficial oferecido pelo presidente guineense. O presidente do Níger deixa sábado a Guiné-Bissau. Em Moçambique, a Câmara de Comércio e União Europeia-Moçambique desafiou o setor industrial nacional a investir na criação de tecnologias de produção. O objetivo, refere-se a Lisboa, é evitar a poluição do meio ambiente.
Foi à margem da quarta edição da Mesa Redonda que o presidente da Eurocom, Simone Santi, afastou Moçambique do grupo dos países mais poluentes do mundo. Contudo, lança um alerta para que o país não perca o comboio do desenvolvimento.
Quem é que poluiu no âmbito mundial? São aqueles países que utilizaram carvão, utilizaram recursos não renováveis para industrializar o próprio país. E cresceram a dois, três dígitos nos últimos 70 anos. E o risco é que o comboio do desenvolvimento que passa através do utilizo de recursos naturais passa e nós não entramos no comboio. Nesse momento tem um comboio onde temos energia renovável, energia hidro, biomassa e energia do gás. Infelizmente, a nossa indústria ainda não está desenvolvida ao ponto de poluir.
Munir Sakura, empresário do ramo energético, defende que Moçambique deve saber tirar maior proveito da experiência da União Europeia na exploração de energias limpas.
Nós temos que levar o know-how deles para conseguirmos ter o training da União Europeia para nossos moçambicanos engenheiros, para garantirmos o próprio plataforma que está, foi feita de sistema solar, para garantirmos para o futuro. Isso é importante.
A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, presente na quarta Mesa Redonda Económica União Europeia, que decorreu em Maputo, queixou-se da dificuldade de acesso ao financiamento e defende a aprovação e implementação pelo governo da lei de conteúdo local.
Câmara de Comércio e União Europeia e Moçambique a desafiar o setor industrial nacional a investir em tecnologias mais amigas do meio ambiente. E de um outro ambiente, o de paz. Este é também um dos objetivos pelos quais se luta em África. O problema é que muitos processos de paz falham no continente, o que deixa no ar muitas dúvidas e perguntas. O assunto foi agora analisado pelo Instituto de Estudos de Segurança, com sede em Pretória, na África do Sul. O jornalista João Costa Dias traz as respostas possíveis.
Objetivos diferentes levam à ineficácia, escrevem Paul Simon Handy, diretor do ISS Addis Abeba, e Felicity Djilu, analista político independente focado em questões de paz e segurança africana. Enquanto os governos visam preservar a integridade territorial a todo custo, os atores internacionais geralmente dão prioridade à visão humanitária, focada sobretudo na defesa das minorias. Diferentes abordagens que conduzem a divergências sobre como resolver os conflitos. Um dos mecanismos que falha é o aviso prévio. Enfrenta um duplo desafio: a omnipresença de informação, que exige que os sistemas de alerta precoce adotem uma abordagem diferente, com foco na identificação e análise de dados relevantes. A segunda é a falta de disposição e capacidade dos governos para agir com base em informações que possam prevenir crises. A falta de ação rápida em resposta ao alerta precoce é exacerbada pela resistência dos Estados africanos à interferência nos seus assuntos internos. Dizem os investigadores do Instituto de Estudos de Segurança, isso tem dificultado as iniciativas de prevenção de conflitos da União Africana. A mediação também enfrenta problemas. Enquanto as disputas entre Estados estão em ascensão, por exemplo, Etiópia, Sudão, Egito, Argélia, Marrocos, Quénia, Somália, Sudão, Sudão do Sul, os países raramente pedem à União Africana para mediar, impedindo-a de desempenhar qualquer papel significativo. Além disso, muitos grupos rebeldes têm agendas políticas pouco claras que são difíceis de traduzir num acordo de paz. Caso dos grupos extremistas como Al-Shabaab e Boko Haram, opõem-se ideologicamente a qualquer cedência aos seus inimigos estatais. Podem ter uma visão de sociedade, mas não têm interesses políticos claros, escrevem os analistas.
As respostas para perceber por que falham tantos processos de paz em África. Em Portugal, o casal russo responsável pelo acolhimento de ucranianos em Setúbal nega qualquer partilha de dados dos refugiados com Moscovo. Estes dois russos lamentam que o trabalho de 20 anos em Portugal, Diogo Pereira, tenha sido estragado num só dia.
Igor Kachin garante não ter qualquer ligação ao Kremlin. Em entrevista aos jornais, o setubalense e público diz não ser um espião russo e que nunca transmitiu dados pessoais de refugiados à embaixada ou autoridades da Rússia. Acrescenta que tanto ele como a esposa, Júlia Kachina, trabalham há quase duas décadas no acolhimento de imigrantes e que a prioridade é ajudar. A nacionalidade não importa. Diz Igor que quando a guerra começou, voluntariou-se para ajudar, depois de ter recebido chamadas de imigrantes residentes em Setúbal, preocupados com a família na Ucrânia. E contam também que o casal decidiu meter mãos à obra porque ninguém estava preparado. A plataforma do CEF, por exemplo, dizem, ainda não existia e era preciso dar uma resposta rápida. Sobre a polémica dos dados enviados, o casal desmente a acusação, explicam que foram tiradas fotocópias do passaporte e da certidão de registros de proteção temporárias, mas que as cópias ficaram na autarquia e as digitalizações serviam para carregar os documentos na plataforma do CEF, um processo que era feito por técnicos da Câmara de Setúbal. Igor e Júlia garantem também que as polémicas perguntas sobre os familiares dos refugiados que ficaram na Ucrânia serviam apenas para preencher os dados sobre o agregado familiar.
Os lamentos do casal russo responsável pelo acolhimento de ucranianos em Setúbal. E a guerra na Ucrânia foi ontem à noite lembrada em Fátima. O santuário regressou aos números de peregrinos anteriores à pandemia da Covid-19. A procissão das velas, na véspera das celebrações deste 13 de maio, reuniu 200 mil pessoas. E para esta manhã, Diana Craveiro prevê-se uma nova enchente aí no recinto do santuário.
Já há bastantes pessoas aqui à espera que comecem as celebrações. Há também vestígios no chão da procissão das velas de ontem, com muita cera derretida. E uma das pessoas que está aqui à espera é a Maria de Fátima, que já vem aqui ao 13 de maio há 12 anos e que chegou mais cedo para ter um bom local para ver a procissão.
Sim, foi. Cheguei por volta das 7:30 da manhã, mesmo para encontrar um local perto das grades para ver a imagem da Nossa Senhora mais de perto.
Esperam-se novamente milhares de pessoas. Vai usar máscara durante as celebrações?
Sim, quando tiver muitas pessoas vou usar máscara. Já ontem usei.
Muito obrigada, Maria de Fátima. O terço está marcado para começar às 9 horas da manhã na Capelinha das Aparições e a procissão do Adeus arranca às 10.
as celebrações do 13 de maio no Santuário de Fátima. É uma realidade por vezes escondida. O número de pessoas que permanecem nos hospitais depois de terem alta clínica em Portugal aumentou no último ano mais 23%. São mais de 1000 camas que estão ocupadas com os chamados internamentos sociais. Só este ano, Rosa Azevedo, estes casos podem custar mais de 124 milhões de euros ao erário público.
Em março estavam internadas nos hospitais 1.048 pessoas que já tinham tido alta hospitalar. 76% dos utentes têm mais de 65 anos. Mais de metade são homens. Este número de internamentos sociais aumentou 23% em relação ao ano passado. A falta de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados é a razão principal para manter uma pessoa no hospital sem justificação clínica. A capacidade das famílias ou dos cuidadores é a segunda causa. O sexto barómetro dos internamentos sociais revela que a região norte tem a maior percentagem de casos, 47%. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 34%. Estas duas regiões juntas representam 8 em cada 10 utentes nesta situação. Apesar de serem mais os casos, a média dos internamentos sociais baixou de 33 para 29 dias. Estas camas ocupadas, por quem não precisa de estar num hospital, vão custar só este ano 124 milhões de euros.
Esta é a sexta edição do Barómetro dos Internamentos Sociais da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares. A soma dos custos destes 6 anos, com o internamento de pessoas que já tiveram alta hospitalar, chega aos 700 milhões de euros, o mesmo valor do aumento do orçamento do Ministério da Saúde previsto para este ano.